Good morning, everyone. Sorry about the delay. We just had an issue with the microphones. Okay.
Heather Dryden está falando e temos problema com os microfones, mas vamos começar com as nossas sessões. Antes de começar, eu gostaria de destacar que quando estamos no final das mesas, é difícil ver desde aqui quando alguém está pedindo a palavra. Quando alguém ontem disse que estava pedindo a palavra, ou dizia que estava pedindo a palavra, eu não conseguia enxergar lá no fundo. Então, eu peço que façam um sinal mais exagerado para que nós, desde aqui, possamos vê-los. O primeiro ponto que temos aqui na agenda é a questão das apresentações dos novos GTLDs, especialmente em organizações intergovernamentais. E depois da pausa para o café, teremos uma apresentação sobre as... Não, acho que temos uma reunião com a LAC e depois vamos continuar com o que tem a ver com os novos GTLDs. A boa notícia é que o café estará aqui fora, tanto hoje quanto amanhã, nas pausas para o café. Eu não sei o que a Ginny teve que fazer para conseguir isso, mas... Parabéns, teremos um cafezinho aqui, logo aqui. Para não demorar mais as coisas, eu vou passar a palavra para o OCDE, o chefe do Conselho Econômico, e vamos ouvir a perspectiva sobre essa questão, sobre a questão das organizações intergovernamentais, e agradecemos ao representante por ter vindo para fazer essa apresentação no GAC. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado também por permitir-me falar. Quem está falando é o representante da OCDE. Obrigado por ter me dado essa oportunidade. O que nós acreditamos é que é uma boa oportunidade eu vou destacar que eu não estou falando em nome dos esforços da OCDE, embora naturalmente o represente, mas como indica o PowerPoint, estou falando em nome de todos os ideais que estão na pauta no final dessa representação, 28 organizações internacionais, e também em nome de outras organizações internacionais que estão expressando sua preocupação. E também eu gostaria de dizer que não estou sozinho aqui, que eu tenho a fortuna de ter membros da Corte Internacional, a WIPO, a ITU, o CERN, e também a União UPU, que estão todos aqui. E também estou pronto para responder as perguntas a todos vocês. Como fundo de tudo isso, algumas indicações. Primeiro, essa questão do DNS é uma questão que sempre foi observada e considerada cuidadosamente pelos IGOs, já desde o começo, em que expressamos preocupação sobre um novo sistema. E se vamos para o passado e observamos os diferentes correspondentes, isso bem antes da decisão de Singapura, encontramos uma carta enviada para o Conselho Legal do ano 2005, e a OCDE enviou cartas também em outubro de 2010, a WIPO outra carta o 1º de novembro de 2010. E também eu vou lembrar que o GAC, em si mesmo, já tinha reorganizado esse grupo, que isso está refletido nos princípios sobre GTLDs, em que tinham que levar em conta os acrônimos que representavam os órgãos internacionais. Quanto à sua perspectiva, eu posso perguntar qual é a sua preocupação e por que estão preocupados? Ora bem, ora, sem parecer pedante e sem falar sobre direito internacional, e os advogados adoramos o direito internacional, poderíamos falar durante vários dias. E rapidamente gostaria de explicar o que é uma OIG, que é uma organização intergovernamental. E a principal diferença entre uma OIG e uma não governamental é que a OIG está criada pelos estados, por vocês e pelos governos que vocês representam e pelos congressos ou parlamentos. É estabelecido um tratado e um tratado é ratificado pelo parlamento ou pelo congresso. Então, nós somos uma extensão dos estados, somos criados pelos estados para cumprir com um objetivo que foi definido por esse estado. Essa é a principal diferença entre as OIG e as ONG, nas não governamentais, mas as não GOs não foram criadas por tratados nem por estados, são ascendentes, também têm objetivo, também têm um objetivo público, mas não foram criadas com a sua aprovação específica e explícita, nem pela aprovação de seus congressos. E a diferença, outra diferença, é que meu salário e seus salários são pagos por vocês. São vocês quem pagam os salários, vocês são contribuintes dentro de seus países e, então, as OIGs recebem as contribuições que vem dos fundos públicos, que em definitiva é o dinheiro dos contribuintes. Então, as OIG recebem seu pagamento pelos contribuintes canadenses, dos Estados Unidos, da Espanha e tal. É por isso que as OIG têm um status especial que foram os estados que deram para essa organização, com muitas imunidades, muitos privilégios. Eu não quero entrar em detalhes sobre essas imunidades, mas eu digo que sim, estamos criando essa ferramenta coletiva e não queremos que se submetam a nenhuma lei nem jurisdição nacional, porque devem ser independentes, porque não queremos esbanjar o dinheiro dos contribuintes com controvérsias nos tribunais internacionais. Então, mais uma vez, como existem tratados sobre imunidades, vocês nos deram a nós, organizações internacionais, privilégios e imunidades, o que significa que nós não podemos apresentar-nos perante tribunais internacionais porque estamos protegidos pelo direito internacional. O que é que há? Quais são as bases da proteção dos nossos nomes e acrônimos, segundo o direito internacional? Em primeiro lugar, existem vários tratados, além dos tratados que estabelecem a nossa condição e que nos estabelecem. E, além disso, existem outros tratados que são pertinentes, que vocês conhecem, mas que eu vou relembrar, como a Convenção de Paris, o Acordo TRIPS da OIC, o Direito de Marca, OMC, desculpem, o Tratado sobre Propriedade Intelectual de 1958, que também menciona no artigo 16 e o artigo 2 sobre aspectos intelectuais e propriedade intelectual, que protege os acrônimos ou abreviaturas. Então, temos uma proteção similar a uma marca comercial sem ter que passar pelas formalidades nem ter que pagar para defender os nossos direitos. Então, à luz desses tratados, que são tratados que os Estados assinaram e que foram ratificados pelos seus parlamentos, então, são os Estados, vocês, que têm a obrigação de que um terceiro utilize o registro como marca comercial, os emblemas, acrônimos, abreviaturas, as OIG, segundo estabelecido pela Convenção de Paris. E também gostaria de destacar que, conforme o direito internacional, é porque há outra convenção que os países membros, aos que os países membros aderiram, que é a Convenção Geral sobre Tratados. Então, fica claro que uma parte da Convenção de Viena, e todos os países fazem parte da Convenção de Viena, exceto um ou dois países, então, uma das partes não pode utilizar seu direito nacional para não cumprir com o que se encontra presente num tratado. É o artigo 27 da Convenção de Viena. E, embora a lei nacional pode não estar em linha com a Convenção Internacional, o Acordo TRIPS da OMC, continuam a estar obrigados a cumprir com a legislação internacional. Em base ao assessoramento oferecido em abril de 2012, a junta da ICANN manifestaram que o GAC consideraria um assessoramento vinculado com a nossa proteção se estavam convencidos que nós cumpríamos com os requisitos da proteção em dois níveis. E, como eu disse antes, nós acreditamos realmente que a prova no primeiro ano é justamente o que nos é dado pelo direito internacional, porque foram os seus governos que subscreveram a esses tratados internacionais. Caso contrário, isso colocaria seus países na posição de não cumprir com suas obrigações. Mas, para seguindo o seu assessoramento, nós fizemos um estudo do que diz o direito internacional. E eu espero que todos tenham lido o documento de 4 de maio. E nós também colocamos em anexo 180 leis nacionais que falam sobre proteção em nível nacional do nosso nome e do nosso acrônimo. Embora possamos estar de acordo com essa prova de dois níveis, nós também cumprimos com ela. Vou mostrar a primeira, que é o mais importante, e é o que diz o direito internacional a respeito disso. Vamos para a seguinte imagem. Eu não quero falar excessivamente sobre essa questão, porque acreditamos que, em definitiva, o que é importante é o nosso caso pelo seu mérito próprio. E nós temos uma causa legítima. Mas aqui eu gostaria de destacar, e vocês podem ver direitos que são corretos, especialmente tudo que tem a ver com as conclusões. Eu vou passar a seguinte parte da minha apresentação, que diz: tudo isso está bem, tudo isso é bem assim, mas por que a gente não pode confiar no que a gente já tem? Primeiramente, se fôssemos utilizar a mesma analogia que utilizamos em outras situações, como é na área de saúde pública, ou se dissessemos, vamos deixar de dar vacinas porque podemos já sarar essa doença. E se dissessemos isso, acho que essa não seria um encerramento lógico. A prevenção sempre é melhor do que a cura. E isso acontece no mundo da saúde, no desenvolvimento e também nesse mundo. Em segundo lugar, a cura tem um custo. E mais uma vez, por que deveríamos pagar esse custo? Custo. E quando eu digo que é um custo, nós já estamos pagando por ele. Vocês estão aqui, em volta dessas mesas, 7 pessoas que talvez não tenham vindo para Praga com esse objetivo. Vir a Praga foi bom. E se eu tiver que sair, ir embora hoje, não vou poder fazer turismo. Mas se custo em dinheiro, de dinheiro público, dinheiro privado, porque vocês são contribuintes e vocês estão pagando por isso. E no momento em que uma organização internacional é requerida ser eficiente, que tenha cuide o dinheiro público com direitos e com razões, e quando muitos países e suas cidades estão fazendo esforços e pedem aos cidadãos que façam esforços, por que nós deveríamos dirigir esse tempo e esse dinheiro para entrar em mecanismos de cura? Quando, por outra parte, nós poderíamos solucionar o problema com uma abordagem preventiva. Como posso explicar aos seus governos, aos representantes na OECD, OIT, IPU, que como posso convencê-los de que eu tenho que pagar para comprar um nome de domínio e que eu devo utilizar o dinheiro dos contribuintes gregos, italianos e espanhóis, quando há uma alternativa que é viável e que é aceitável e que faz sentido? Essa é uma pergunta. E a última objeção perante esse mecanismo atual é que, independentemente do que for estabelecido, em definitivo, isso não nos dá nenhuma garantia de adjudicação final, porque em qualquer um dos mecanismos, nós somos nós quem tomamos as decisões. Podemos dizer qualquer coisa, e isso pode ser uma opinião, um assessoramento. Eu não digo que não tenha valor, mas não somos nós quem tomamos as decisões. Para alguns deles, somos exigidos de apresentar-nos perante tribunais nacionais. Então, por que deveria eu gastar o dinheiro? E eu conheço muitos estudos de advogados que fazem isso para ganhar um dinheiro. Não sou eu esse caso. Por que eu ter que dar meus estudos de... Por que dar o dinheiro para isso? E, além disso, como eu disse, isso vence todos os princípios de organização da OIG.
Após a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ser independentes e não se apresentar perante nenhum tribunal internacional ou nacional. Podem passar a seguinte imagem. Todos têm a apresentação, porque distribuímos antes, então não vou ler os slides, porque é muito entediante. O que estamos pedindo? O que estamos pedindo, achamos, pelo menos, é claro e razoável. Eu não vou ler, repito. Mas vamos tomar a base de dados para proteger os nomes da OIG. É muito simples. Os protegidos serão os que estão naquela base de dados chamada SISTER. Qual é a vantagem? É que primeiro vai ser feito um tratado, porque se baseia na Convenção de Paris. Em segundo lugar, é um mecanismo de verificação. Em terceiro lugar, é uma lista pública. E quarto, é uma lista limitada com categoria-chave. Para estar dentro dessas datas, tem que comprovar que foi estabelecido por tratado. E é muito claro, muito simples saber se uma organização foi estabelecida através de um tratado. O que é tratado? Um acordo entre governos assinado por todos os governos e assinado pelos parlamentos. Não há qualquer coisa estranha e todos sabemos o que é tratado. Então, se estamos na SISTER, que é a base de dados, pode estar incluído como OIG? Se não, não. Eu gostaria de acabar, então, com algumas observações simples. E mais uma vez agradeço a atenção. Em primeiro lugar, as OIGs são organizações intergovernamentais que acham que têm uma causa realmente valiosa para proteger as siglas e os nomes do registro por parte de terceiros no DNS. Em definitiva, não é diferente ao que vocês têm para si. E há uma lógica. Por quê? Porque nós somos uma extensão dos Estados, por chamar de alguma forma. Achamos que temos as mesmas bases, os mesmos fundamentos que os Estados e, no mínimo, as mesmas características específicas que as organizações não governamentais às que foi assinado ou atribuído um tratamento especial. Em segundo lugar, podemos oferecer uma solução clara e controversial e também objetiva, talvez. É uma solução que não pode ser utilizada por outra parte interessada, que é uma organização intergovernamental registrada conforme o artigo 6 da Convenção de Paris, pode sim fazer. Estamos convencidos, temos certeza de que a nossa causa é legítima e poderosa e vamos continuar insistindo nela. Não queremos chegar a um confronto, mas achamos que os nossos princípios são firmes. Inclusive, ainda mais agora, à luz das limitações orçamentárias que todos estamos sofrendo. Então, trabalhemos em conjunto. Solucionemos de uma vez e por sempre esse assunto para a satisfação de todas as partes envolvidas, inclusive a OIG. Isso vai permitir, então, trabalharmos sobre desafios mais de fundo que está enfrentando a internet agora e no futuro. Eu quero relembrar que as OIG são aquelas que defendem as políticas públicas em áreas que são essenciais para a internet, como, por exemplo, a liberdade de expressão, os princípios de mercado. Estamos dispostos a cooperar e participar sob toda a forma possível para encontrar uma solução. E queremos continuar participando no GAC, no GAC e na ICANN em particular, porque achamos que esses assuntos vão continuar presentes por muito tempo no que tem a ver com a internet. Eu acho que o debate de hoje vai ser positivo e também esperamos que esse debate se veja refletido no comunicado final do GAC. E muito obrigado pela atenção. E tanto eu como os meus colegas estamos ao seu dispor para responder às suas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Assume a palavra a presidenta. Obrigado pela apresentação. Nesse momento, agora gostaria de lhes perguntar se há alguma pergunta para fazer para as OIG que estão aqui ou se há qualquer comentário que os senhores queiram fazer. Coreia do Sul, por favor. Fala, Coreia do Sul. Muito obrigada, senhora presidente. Eu sou o diretor de uma divisão de comunicações. Estou muito honrado de poder falar hoje de manhã aqui perante os senhores. Nós, na República da Coreia, apoiamos o Comitê Intergovernamental para a Proteção o Sistema de Nomes de Domínios, especialmente sob os nomes, os novos GTLDs. Na apresentação de hoje, vamos poder entender o estado especial de todas as organizações intergovernamentais e da proteção legal. Como membro dessa organização, nós não queremos chegar muito longe, não. É um procedimento legal para poder proteger os nomes e os acrônimos no DNS, assim como os nomes também. Isso vai desviar os fundos para outros setores do seu próprio interesse. Eu mencionei em outros organismos da ICANN o papel que há para a proteção e os níveis internacionais e os tratados internacionais em múltiplas jurisdições. Agora, também, consideramos que a OIG cumpre os critérios com base na justificação. E eu sugiro fortemente que o GAC leve em consideração o aceito pedido das OIGs para a exclusão das OIG dos nomes e acrônimos da restauração por parte do DNS. Fala, presidente, diz, e passa a palavra à Suíça. Obrigado, senhor presidente, diz o representante da França. Eu acho que o Verbatim nos acompanha, não sei, acho que não, mas enfim, vamos lá. É necessário que eu lembre, desculpa, representante da Suíça. Eu devo lembrar que a Suíça é sede de múltiplas reuniões internacionais e uma das razões pela qual o problema que se apresenta hoje nos preocupa. É evidente que o governo suíço dá o suporte à ação das organizações internacionais e deseja que o GAC se dirija no mesmo sentido, caminhe no mesmo sentido. Assim como os estados têm um tratamento especial quanto ao código de país, nos parece que seria normal que as organizações internacionais, que também surgem, decorrem dos estados, como a nossa colega acaba de mencionar, então que isso também se beneficie de um tratamento específico e particular. Finalmente, devo dizer que se organizações internacionais não obtêm esse status particular e têm que dedicar verbas financeiras importantes para a proteção dos acrônimos no sistema de internet, esse enfoque não nos parece aceitável. E devo manifestar ainda que nós achamos que o dinheiro deve ser empregado para projetos das organizações internacionais, como, por exemplo, o suporte para os projetos dos países em desenvolvimento e não ter que pagar advogados, consultores e pagar impostos para poder registrar os acrônimos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado por sua apresentação. Passo agora a palavra ao Reino Unido e depois Portugal. Falou Reino Unido, obrigado, bom dia para todos e obrigado pela apresentação que foi muito clara, muito concisa e articulada, porque expressou os assuntos que nos preocupa e o interesse em particular para os contribuintes, que foi de fato muito útil. Sempre reconhecemos, é muito bom ter essa oportunidade de debater com os senhores e com os colegas das OIGs que estão aqui para nos ajudar a levar à frente a decisão. A minha pergunta é a seguinte: se os senhores terão um tempo para ver o relatório preliminar quanto à proteção dos nomes das organizações internacionais dentro do GNCO, ou seja, o Conselho do GNCO avançou nesses assuntos em cima desse relatório, e se os senhores tiveram, gostaria de saber se tiveram oportunidade, se não gostaria que tivesse a oportunidade de analisar esse relatório, porque tem uma recomendação de que o Conselho do GNCO vai reconsiderar se inicia um processo de desenvolvimento de políticas para poder desenvolver qualquer outro conselho ou assessoramento de políticas para criar proteções adicionais. A minha pergunta seria se os senhores têm algum comentário a respeito desse processo, basicamente se o Conselho de GNCO iniciou ou começou o trabalho nesse sentido, porque já estamos trabalhando a rodada dos novos GTLDs e gostaria de saber se tem algum comentário o que está acontecendo na primeira rodada. Se tem alguma reflexão aqui nesse sentido. Por isso, agradeço os seus comentários. Pois, claro que o GAC e o GNSO vão trabalhar em forma conjunta no que tem a ver com a tomada de decisões. E muitos de nós no GAC vamos nos preocupar por assistir a esse processo que o Conselho de GNSEO começou. Muito obrigado. Agradeço o Reino Unido, esqueci, vice-presidente. Uma coisa que é muito importante. Se nós lemos, sim, claro que nós lemos o relatório e IACDE, junto com um número importante de organizações internacionais, fala Nicola e Vienstoff, desculpa, e vou pedir ao meu colega que distribua agora, com seu permissão, o nosso relatório como resposta ao GNSO. Deveríamos ser um pouco melhor enquanto à proteção ambiental, com tanto papel que temos aqui. Na substância, vocês vão ver a nossa reação. Nós continuamos acreditando que a melhor forma de avançar é a que estamos propondo. Nos vai preocupar o processo de desenvolvimento de políticas, que não teria nenhum prazo, nem marco, e não estou dizendo isso de uma forma pejorativa, porque a democracia é um exercício doloroso e às vezes leva um pouco de tempo. Mais do que nunca, o tempo é dinheiro. Então, nós não temos tempo. E não temos dinheiro, de fato. O que também é uma forma de responder à segunda pergunta. Não, eu não tomei o tempo de ler 1.900 páginas e nem sei quantas páginas são. E por que eu deveria, sendo honesto, me dedicar o tempo e o tempo de vocês a ler 1.900 aplicações ou solicitações sem ter visto as? Isso volta um pouco ao pecado original, se me permitem essa expressão bíblica. Por que eu deveria dedicar dinheiro dos contribuintes a ler uma relação e ver se há alguma coisa que eu devo fazer? Quando a razão, que é muito simples, no sentido de que há uma garantia de que não há uma confusão possível na lista, porque senão teríamos sido mais protetores. E realmente lamento que tenhamos que utilizar o dinheiro dos senhores, do meu pessoal e, portanto, o dinheiro dos senhores para ler essa lista, essa relação, e para fazer que essas coisas sejam ainda mais complicadas. Eu não deveria fazer para Ogden, mas também os colegas deveriam fazer essa leitura para o seu próprio propósito. Por isso, isso se multiplica. Estamos multiplicando, e de fato os senhores sabem muito bem, porque estão se enfrentando o mesmo tema. Eu acho que seriam sensíveis e sensatos. Eu tenho que voltar à minha posição. Eu escuto a primeira fase de que não haveria qualquer problema, mas eu de fato vou ter que checar essa informação. Muito obrigado. Muito obrigado por essa resposta. Tem a palavra agora a Portugal e depois a Noruega. Obrigado. Eu vou falar em português.
Como os membros do GAC sabem, Portugal defendeu de forma inequívoca em reuniões anteriores e muito explicitamente na Costa Rica que os nomes das organizações governamentais internacionais, das IGOs, sejam protegidos a priori no registro de GTLDs. As razões apresentadas por Portugal em reuniões anteriores, embora não documentadas legalmente, como pelo porta-palavra das IGOs que aqui participa, são, no fundo, as mesmas. Esta proteção deveria ser garantida pelas razões apresentadas e por questões de princípio. Mas também é para nós, Portugal, absolutamente claro que, havendo organizações não governamentais a que são dadas proteções deste tipo, como a Red Cross e o Comitê Olímpico Internacional, essa proteção também tem que ser dada a organizações que mais que se qualificam para esse tipo de apoios. Portanto, por maioria de razão, deveriam ser admitidas. Temos, portanto, por um lado, razões de princípio, que foram as invocadas anteriormente, e, em segundo lugar, agora, face à circunstância que foi criada, também razões de equidade. Muito obrigado.
Thank you, Portugal. I have Norway next, and then a request from the UPU to comment. Norway, please.
Thank you, Madam Chair. Yes, thank you, sir, for that presentation from the OECD.
Muito obrigado, senhor, por essa apresentação. E quem sente a frustração, e devo dizer que eu devo voltar a ICANN. Claro que, como os senhores sabem, todos pedimos aos representantes dos governos reunidos aqui, pedimos que tomem decisões de políticas a respeito do governo. Como já mencionaram todos os senhores nas suas apresentações, a respeito dos princípios do GTLDs, em março de 2007, depois pedimos a proteção desses nomes das IGOs. Por isso eu acho que esse é um bom ponto de partida para esse debate. Não teremos tempo de entrar em todos os detalhes nessa sessão aqui, mas isso é o que tentamos fazer como governo para ter um consenso e conseguir que a comissão da ICANN tome as medidas necessárias para proteger e escutar o interesse público a respeito das políticas a serem implementadas. Nós, no GAC, demos algum assessoramento quanto à proteção dos nomes e as siglas, e com base dessa prova de dois níveis, da proteção dos tratados internacionais e as leis internacionais, eu acho que seria muito importante para o GAC, igual do que outros nomes e siglas também têm a mesma proteção, como já foram mencionadas nessa rodada. Eu acho que seria uma boa ideia para o GAC discutir isso e depois apresentar nas rodadas seguintes dos GTLDs, pelo menos para o primeiro nível. Eu não entrarei agora a discutir a respeito do segundo nível, que é uma outra discussão e muito mais ampla também. Mas eu acho que a sua apresentação explicou muito bem e deu uma base para o debate dentro do GAC. E nos deu informação muito útil e argumentos também para uma discussão futura a respeito desse tema. Muito obrigado, Noruega. Assumo a palavra, presidente. Eu acho que é tudo muito útil para que exista um caminho para avançar. Tenho a palavra agora, UPU. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de falar no meu português natural, mas eu vou continuar falando em idioma inglês. Apenas como para continuar com as considerações apresentadas pela OCDE, gostaria de agradecer por assumir essa iniciativa e por falar em representação nossa. Nós estamos completamente de acordo com a ideia apresentada e gostaria de voltar, disse o representante da Universal Postal Union, voltar à proposta que fez o representante do Reino Unido, que destaca novamente que a União Postal Universal que apresentou algumas questões aqui no GAC a respeito dos TLDs, e parte dessas discussões, ou na maioria dessas discussões, tem a ver com questões de princípios que são aplicáveis às organizações intergovernamentais. Por isso, estamos satisfeitos de obter o apoio dos senhores e agora os assuntos estão avançando um pouco mais rápido para o lançamento desses domínios. Mas, voltando à pergunta do Reino Unido, a ANIAL Postal Universal apresentou vários comentários que têm base no documento preparado pela OCDE, com algumas mudanças mínimas, diríamos, e está à disposição pública para os membros do GAC para fazer alguns outros comentários com a intenção de esclarecer algumas inconsistências apresentadas no relatório preliminar da GNSO. Gostaria de lembrar também, isso está nos conteúdos dos comentários apresentados, que qualquer ponto de vista que deva ser adotado pela ICAO ou pela comissão deve ter base num padrão objetivo e numa base legal precisa. Temos que lembrar também que a ICAN, inclusive, como exemplo, os membros que fazem parte dela, têm que concordar com os estatutos, porque essa organização tem que realizar suas atividades conforme as convenções internacionais e o direito internacional, bem como com o direito local. Isso está em linha com o mandato do GAC para poder dar assessoramento quanto às atividades da ICAN na medida em que se vinculem às preocupações dos governos, os tratados. E essas preocupações já foram apresentadas aqui mesmo, nessa mesma sessão. Então, se há um grupo dentro dessa organização que tem que cumprir esses princípios e tem que dar um assessoramento claro a comissão da ICAN é o próprio GAC. Quanto que nos respeita, nos apresentamos e damos esses princípios e essas disposições estatutárias para que os senhores possam dar maior assessoramento quanto ao estabelecimento de políticas. Portanto, não podemos fortalecer ainda mais o que estamos dizendo agora e a junta deve fazer uma avaliação correta e tomar as melhores decisões no interesse dos Estados-membros que são membros dessas organizações. Novamente, agradecemos pela oportunidade. Um um pequeno esclarecimento quanto que se chama o teste de dois níveis. Eu acho que Nicolás expressou muito bem que, apesar de que as OIGs deram aos senhores muita informação, inclusive quanto ao direito, do direito local aplicado aos nomes e às siglas das associações intergovernamentais, isso não deve ser considerado como uma doutrina válida, porque há muitas instituições que não requerem a aprovação de leis domésticas locais para assegurar a aplicação dos tratados que estão subscritos. Por isso, senhora Presidente, agradeço essa oportunidade de falar.
Muito obrigada pelo comentário. O tempo está estourando. Eu tenho mais duas solicitações aqui no público e depois encerraremos a sessão.
Eu vou falar em francês. Muito obrigado, senhora Presidente, por ceder a palavra. Eu gostaria de ter uma intervenção no nome da Organização Internacional da Francofonia, que é uma organização intergovernamental que reagrupa 75 países membros e que foi criada em 1970. Gostaria, no nome ou em nome da Organização Internacional da Francofonia, agradecer a todo o grupo que fez o trabalho que foi apresentado e que deu argumentos muito pertinentes, a respeito dos quais não voltarei, mas tem todo o nosso apoio, e a nossa organização agradece e apoia tudo aquilo que foi falado. Também quero aproveitar a ocasião para agradecer ao conjunto de países que seguram, que concordam com essa posição, que vão permitir que nós cumpramos com aquilo que é esperado de nós, porque nós estamos aqui para servir aos Estados com fundos públicos que têm que ser utilizados de forma devida. Eu agradeço ao GAC o seu apoio e também o apoio a essa posição. Muito obrigado. Muito obrigado. Assume a palavra, senhora Presidente. O último palestrante, o participante, é o da Noruega. Muito obrigado. Não, desculpa, da Dinamarca, na Noruega, Dinamarca. Assume a palavra e diz: foi muito útil para esclarecer os argumentos. E eu acho que será uma base muito boa para continuar debatendo esses assuntos dentro do seio do GAC. Por exemplo, se temos que ampliar os princípios de proteção do Comitê Olímpico Internacional e da Cruz Vermelha a outras organizações. Eu acho que esse é um debate que vamos apoiar. E também falamos em agosto de 2011, incluímos na lista do GAC, então agora que temos os argumentos claros de parte dos senhores, temos uma boa base para continuar debatendo a respeito. Muito obrigado. Uma palavra ao senhor presidente. Bom, o último pedido a parte de Senegal. Assume a palavra a representante de Senegal e diz: quero agradecer a OCDE por essa apresentação tão clara. Realmente agradeço a clareza dos pontos. Em nome do governo do Senegal, apoiamos também a proteção dos nomes e siglas das organizações governamentais, das organizações intergovernamentais e internacionais. Obrigado, Senegal. Assume a palavra, senhora Presidente, e diz: tem outro pedido? Muito pedido, senhora Presidente, diz uma participante que não se identifica. Eu não posso identificar nomes na lista que o Japão vai compartilhar essa posição. Gostaríamos de iniciar o debate quanto ao debate desses nomes. Assuma a palavra, senhora Presidente. Muito obrigado, Japão. E eu vejo aqui outra. Não posso identificar quem quer falar, diz a Presidente, mas eu vejo que querem falar. Assuma a palavra e se identifique. Eu falo no nome de Paquistão. Há uma sugestão de que o tema apresentado pela OIG é importante, então O GAC tem que discutir esses métodos com a junta durante a reunião que está programada para hoje com a junta, que vai ser realizada às 16h. Assumo a palavra, senhora presidente. Muito obrigado. Então, com isso, eu acho que podemos dar por encerrada a sessão. Muito obrigado pela apresentação que fizeram. Eu acho que todos foram escutados. Eu acho que os assuntos estão bem identificados. E anotamos também das apresentações e do documento que apresentaram respeito às GNCOs. Então, vamos continuar com esses assuntos, nos concentrando especificamente numa segunda rodada ou no futuro, talvez, para poder tratá-los. Mas, sim, precisamos mais debates no GAC a respeito dos detalhes do assunto. Mas eu acho, sim, que temos um bom ponto de partida. Muito obrigado e sorte. Agora vamos nos reunir com a LAC. Então, peço aos senhores que fiquem, aos representantes do GAC que fiquem sentados, porque estamos atrasados na agenda.
Basicamente, acrônimo.